Sejam bem-vindos, senhoras e senhores. Está começando mais um Roncast. Dessa vez a gente vem aqui com Let's Compra, Let's Buy agora. Vamos fazendo agora uma franquia, agora vamos franquear agora os podcasts. Falando um pouquinho sobre coisas que nós adquirimos recentemente, né? E também variar um pouco do conteúdo, né? É um unboxing em podcast, se é por assim dizer.
Olha isso. Caramba, aí. Criando tendências, pô.
Pensando fora da caixa.
Olha só.
E como vocês já puderam ver.
O filho cresceu, né?
É. E como vocês puderam ver, hoje eu tô aqui na companhia dos meus caros amigos Pedro Derble.
Opa, aí galera, beleza? Vamos falar de compras e compras loucas.
E também meu caro amigo Mr. TLX.
É Nintendo ou nada?
Opa. É isso aí, pessoal. Bom, quem quer começar os trabalhos aí? Eu acho que o TLX é um negócio mais legal, podendo deixar mais pro finalzinho. Quer começar você, Pedro?
Eu começo.
Bora.
Bom, muito legal aí, a gente tá, né, fazendo esse piloto aí do Let's Buy, né? E é legal a gente também falar das nossas aquisições, não só dos games, mas das coisas que rodam os games, né? Que são consoles e outros acessórios aí. E o que eu tô trazendo hoje é uma coisa muito curiosa. Eu cheguei feliz e contente no meu trabalho, sem ter nenhuma ideia do que ia acontecer. E aí um amigo meu, né, um mensageiro do
Apocalipse.
Cheque especial... exato. Ele me ligou... Não, esse cara ele é o demônio, é aquele diabo do ombrinho, sabe? Só liga, olha esse link aqui, aí ele vai e manda aquele RPG do Vita com capa dura. É, cara, é desgraça certa. E aí ele mandou, ele falou, olha esse link aqui. Aí quando eu olhei o que era, eu falei, vou clicar aqui, mas não é muito pra mim. Quando eu vi o preço, aí eu falei, opa, peraí, vamos conversar. E eu tô falando do...
Aí toca aquela música do Bezerra da Silva aqui, né? Eu vou clicar, mas não vou comprar agora.
Pois é, cara, o preço foi o empurrão final do penhasco. Tô falando do Master System portátil, que a Tectoy lançou também. A Tectoy é responsável por boa parte da falência aí da indústria dos games. E dos gamers, né? Falência dos gamers, que ela continua vendendo coisas que a gente quer, porque ela sabe que a gente gosta. E dessa vez ela veio com o Master System portátil. Na verdade, assim, a minha primeira impressão, a minha primeira ideia não foi nem pegar ele e tal, até porque os jogos do Master rodam no PSP, né? A gente falou até disso. Mas sim, a proposta de ser um console original, que a Tectoy ter os direitos sobre o Master System e trazer essa quantidade de jogos bacanas que marcaram uma época no console em um aparelho exclusivo, eu achei uma oportunidade muito boa, até porque eu não tive o Master System. Eu não sei se vocês tiveram.
Sim, eu tive. Foi meu primeiro console. Foi o Master System 3 Compact.
Eu não tive o Master System, mas o meus primos que moravam aqui no quintal, eles tinham o Compact também. Aquele que abre a tampinha.
Ah, tá. Eu tenho lembrança de eu jogando, assim, tinha um vizinho de porta, né, no meu primeiro prédio que eu morei, eu tinha um vizinho de porta e a mãe dele deu pra ele o Master e a minha mãe me deu o Phantom, né, o Phantom System, que era um dos clones do Nintendinho na época.
Uma das caixas mais da hora de console, assim, um design bem futurista pra época, o Phantom era bem legal, assim, aquelas cores bem começo dos anos 90, né, fim dos 80,
total,
né, roxa, pois a letra escrito laranja.
Neon, exatamente. Neon. E aquilo foi pra mim mágico. Eu vinha do Atari, mas eu era muito pequeno, não tinha muita noção de console. E aí quando chegou o Phantom, eu falei, cara, que fantástico isso aqui. E o meu primo, ele tinha... o meu primo e eu era tipo o Kiko e o Chaves, sabe assim? Tipo, o Kiko...
Vivia brigando, mas tá sempre junto.
Não, olha só o que eu tenho.
A gente brinca, mas... Pois é, aí tipo, eu tinha o Phantom, né? E ele falou, não, porque meu pai trouxe o Nintendo e não sei o quê. E aí eu fui ver, o jogo rodava no Phantom, eu achei isso fantástico. E aí, esse meu vizinho, ele tinha o Master, né? Então a gente, às vezes, ele jogava no meu prédio, no meu apartamento, às vezes eu ia no apartamento dele. E foi nessa jogatinas aí que eu conheci dois jogos para mim do Master, né, que foram para mim os que mais me chamaram a atenção. Um deles, infelizmente, não tá no console por causa de direitos autorais, né, que é o Castle of Illusion, mas o outro está, que é o Golden Axe, um jogo que eu joguei muito. E quando eu falei, pô, já tá no portátil, já tá prontinho, console pronto, vai ser muito bom ter. E aí, gente, eu fui olhar o preço, né? O preço estava R$59. Eu falei assim, não é possível, tem alguma pegadinha aqui. E aí eu fui simulando a compra, era R$59 mesmo, e aí eu falei, ah, vai vir aqui para Moema, se juntar os demais, fácil.
E é o que você falou, né, cara? Pelo fato de um selinho ali, assim, parece que é uma bobagem, mas acaba se tornando um item de colecionador. Claro que ali tudo é emulação, né? Não estamos falando que eles miniaturizaram o console, não é o caso, mas estou falando claro. Assim, tem um valor diferente, né, cara? E particularmente pra mim, assim, Master System fala muito forte, cara, porque durante muito tempo foi o console que eu tive. Eu tinha, vamos dizer, entre aspas, dois Master Systems. Seria um da minha casa, porque assim, eu dei muito trabalho na minha casa, pra mim, eu tenho muito carinho pelo Master System. Porque eu dei muito trabalho em casa, eu era louco pra ter um videogame. Nós tínhamos realmente um Atari que era mais dos meus irmãos, eu era muito pequeno, mas eu lembro do console. Quando quebrou esse console, meu pai, ao invés de arrumar, foi deixando ali e não comprava. E eu era vidrado em videogame. Eu ia pra casa dos meus amigos. Tive amigos, assim, que eram muito legais e me deixavam jogar pra caramba quando eu tava na casa deles. E eu dava muito trabalho, porque eu queria jogar. Então pegava todo o dinheiro que eu tinha e não tinha pra ir pra fliperama e tal. E meu cunhado, acho que ficou meio com dó de mim. Eu passava muitos finais de semana na casa da minha irmã. Ele foi lá e arrumou um Master System 2 com a pistola, né? Que veio com o Duck Hunt. Né?
É, a Zapper era do Nintendo, eu esqueci o nome da Light Phaser,
que tinha aquela pistola que era igualzinho da Zillion, né? Que depois
do Zillion, caraca. Toca a música do Zillion aí, porra.
E cara, o lance com esse, eu acabei tendo dois Master Systems, né? Porque eu tinha na casa da minha irmã e depois acabou que meu pai comprou. Esse era o 2 que tinha na casa da minha irmã. E aí meu pai comprou o 3 Compact em casa. Então eu jogava muito, muito, muito Sonic. Pra mim, Sonic não é a versão de Mega Drive. Eu estranho até hoje. É aquele mais magrinho, as cores um pouquinho mais esmaecidas.
Isso.
Do Master System.
Foi meu primeiro Sonic também, esse.
E como vinha na memória, né, do Compact, do Master 3, né, cara, zerava de trás pra frente, assim, cara, é muito legal, assim. E o que é legal é que também você pode inserir mais ROMs nele também, né, eu já ouvi alguma coisa a respeito disso, né, Pedro? Você tem como...
É, eu ouvi dizer, cara, mas eu realmente ainda não entendi como eles fizeram isso, assim, eu não sei se foi um processo mais invasivo, sabe, de você de fato abrir
não tem entrada
e ter acesso
pra cartão,
ao chip.
Nada.
Não, ele não tem entrada.
É só o USB
então, ele
do
pode
carregamento.
Ter sido feito de uma forma... É, ele pode ter sido feito de uma forma mais invasiva. Mas assim, pro meu uso, eu sinceramente, é o que eu falo, assim, os jogos de Master que eu quiser jogar, eu boto no PSP ou ROM, se eu tiver desesperado pra jogar.
Sim, sim. Uh-huh,
mas,
com certeza.
É, tem um fato só engraçado, fala aí.
É o fato do colecionismo, cara, o que fala e o preço, né, cara?
Pô, e o preço, cara, isso aí não custa nem um jogo de...
Preço.
De Play 4 em promoção, isso aí é tipo.
Mano, foi mais barato que os jogos da Square Enix no Android, pô.
Porra,
não,
é verdade.
Sem dúvida.
Sacanagem.
Não, tá. É mais barato que um lanche do McDonald's, né? Se você for ali comer.
Sim. No caso do Pedro, que tem dois filhos e a esposa, é realmente mais barato.
Exatamente.
Nossa, não, e teve uma coisa engraçada, né? Tem um amigo meu, eu tenho um outro grupo também de amigos que jogam e tal, e esse meu amigo tava no Beto Carreiro. Olha isso, cara. Ele tava no Beto Carreiro. Sabe aquela hora que você tá na montanha-russa subindo? Que tá tac, 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 tac.
Sim, sim.
Quando ele começou a subir, pipocou o link. E o cara tentou fazer a compra subindo uma montanha-russa. Medo de perder.
Você tá de brincadeira.
Ponto da doença. E ele assim, eu tô aqui tentando. E mandando áudio, você ouvia o barulho da montanha-russa. Tá estalando, sabe? E aí ele, tô aqui tentando comprar, vai acabar essa porcaria. Alguém compra pra mim, pelo amor de Deus. Aí eu cheguei e falei, eu compro. Aí eu comprei dois. Aí ele falou, já tentei comprar duas vezes e não consegui. Quando, daqui a 15 minutos, eu falei, não, ó, já tá comprado. Aí ele, pô, bicho, tu não sabe o que aconteceu. Acabei de receber duas confirmações de compra da Amazon. Ou seja, acabou lendo as compras dele. Né?
Putz, grilo.
E ele ficou com todos ou ele cancelou?
Não, Não, aí ele ficou com os dois dele, ele queria pagar o meu, o outro, né? Eu falei, cara, não, tá, eu vou dar um pro meu e você fica com os teus aí, eu não vou te passar o terceiro, né? Uhum. Aí, mas aí deu certo, porque ele deu um pro filho, ficou com o outro. Uhum. E aqui, eu fiquei com um e dei outro pra minha mãe, que a minha mãe joga, né? Minha
Caraca.
Mãe joga
sério. Que animal, cara.
Nunca contei.
Senão eu já ia falar, Pedrão, já manda pro TLX aqui que eu quero um, que eu não consegui comprar.
Rapaz, a minha mãe, ela escuta todos os nossos episódios, todos.
Opa!
Ela lê o blog, ela tem IU, Switch, Vita,
Caraca.
3DS e DS. Ela
tem como é o nome da
coleção de game e tudo. Sara,
sua mãe.
Sara.
Um grande abraço, um grande beijo para a digníssima dona Sara.
Caramba.
Caraca, mãe gamer, cara. Mãe gamer.
Muito obrigado pela audiência.
Cara,
ela foi. Ela foi.
Chamar ela para participar de um podcast,
nova,
hein?
Né, cara? Ela não, é. Daqui a pouco. Não, conteúdo ela tem. Já aconteceu dela me ligar à noite, eu achar que é alguma emergência, e ela me ligar porque não consegue passar do posto do Ocean Horn. Né? Ela fechou o Ocean Horn aí outro dia.
Caramba!
Que legal!
Falei, tem que fazer assim e tal. Legal. Mas é isso aí. Essa coisa do Master vai para ela um também. E aí eu fiquei muito feliz de ter, porque acabou que da minha coleção, eu tenho dois consoles da Sega que eu não pude ter na época, né? Que é o Game Gear e agora o Master System. E que também é uma outra história. O Game Gear é muito boa para uma próxima. Então eu fiquei muito feliz com o console, porque ele foi muito barato. E o que ele me entregou, mesmo que tenha que ter três pilhas, porque ele fez isso para quebrar a firma, né? Nem dois,
cara,
nem três.
Tipo assim, eles fizeram isso para vender pacote de 12, tá ligado? É. Que aí o número de pilhas dá 4 trocas certinho.
E vocês reclamando pilha, que tipo, o controle do Xbox usa pilha.
Pois é, cara. Eu com 3 pilhas. Aí eu botei lá bonitinho, Caraca. Mas tá funcionando lindamente. O som é muito bom, a imagem é muito boa e a luz, a iluminação é muito boa. Então, assim, eu só tenho uma crítica, tá, a fazer do console. É uma única crítica. Eu acho que eles podiam ter uma entradinha de memória para dar um save. O jogo não tem save. Então, assim, ou você dá pause para sempre, ou você aperta o select e ele sai do jogo e apaga o jogo.
Ele não tem um modo
em stand-by, o Sonic,
como, por exemplo, o Vita tem?
Não.
Não tem o stand-by e não tem o que o console que
save
a gente vai falar
state,
daqui a
né?
pouco aí com o TLX tem, que você dá um save e salva ali. Podia ter pelo menos essa possibilidade. Bota um cartãozinho de memória, salva um jogo por vez, que seja um save só, sabe? Mas aí isso tirou um pouco. Acaba que ele vira um passatempo, mas eu recomendo muito. Master System portátil, tô muito feliz.
E assim, é um console super barato portátil também. Às vezes você quer ter o item, eu até tava comentando isso com o Pedro. Eu acho que o valor normal dele tá em torno de R$109 na Amazon ou de fora da promoção. Então assim, é uma parada interessante, assim, pra quem curte, né? E quem às vezes quer ter uma experiência ali, é uma das coisas que vocês estavam comentando, mas personalizado da própria empresa que produziu o console.
Exato.
Muito bom, muito bom. Exatamente. Bom, vou comentar aqui um pouquinho. Eu me senti essa semana, esses últimos dias, cara, como a reforma da Previdência, tá ligado? Todo mundo pressionando pra passar acima de 1 trilhão, tá ligado? Aí, não, vai, passa uma de 800, 900 aí que tá bom. Foi o meu caso, todo mundo forçando, Wilde, pega o Switch, pô, pega o Switch. Cara, todo mundo que conhece falou, pô, você vai gostar do Switch, pega o Switch. O Pedro e o TLX nem se fala. Aí eu falei, não, cara, não vou gastar dinheiro com videogame, não, tô com muita coisa pra jogar.
Não, é o que eu não
aí
compro.
Aí o que acontece, eu resisti o máximo que eu pude, mas não teve jeito, pelo menos um 3DS saiu dessa
tá vendo? Tá vendo? E o cara foi do contra, ele foi do contra, Pedro, mas ele vai, eu sei se Switch vem,
Não, ele vem manso, ele vem com
fé
calma.
Fé no pai que um dia o Switch sai.
Isso, 3DS, o Vita teve esse papel pra mim, eu nunca, não tinha PlayStation nenhum, comprei o Vita e aí depois eu acabei pegando o PS4 por causa do Vita.
Eu tô vendo, o Wilde ainda vai comprar o meu Switch, que eu pretendo pegar o Switch com a versão melhor de bateria, ele vai comprar o meu Switch ainda pra ele jogar.
Olha aí, boa procedência de família.
Opa!
Olha aí.
Esse aqui vai ser o Let's OLX aqui, ó.
Opa, meu amigo! Sempre os escambos aqui.
Quase isso.
Então, cara, assim, não tem muito. Eu já tinha ouvido falar, várias pessoas tinham falado, pô, você gosta tanto do Vita, pega o 3DS e tal. E eu sempre fui recente, porque eu tinha muito jogo, tenho, né, muito jogo no Vita pra jogar, e eu fico meio assim, falando, putz, não é uma questão de você poder ou não poder comprar, mas eu gosto de ter coisas que eu vou realmente fazer usufruto, né, daquilo.
Uhum.
Claro. Então eu ficava meio com dó de colocar o dinheiro naquilo. Ao mesmo tempo, acabou que no ano passado eu peguei o Wii, né, e fez meio que esse lance que o Pedro comentou, ele fez meio que uma porta de entrada pra mim, pra Nintendo, mas mais especificamente para Mario. Eu tive Super Nintendo, sim, foi meu segundo console, né, o Super Nintendo, mas eu literalmente não joguei na geração Mario. Tinha, cheguei a ver, joguei alguma coisa, mas nunca me fisgou Mario, nunca tive interesse. Cheguei a passar pela minha mão Mario All Star no Super Nintendo, né, e tudo mais, mas realmente não me mordeu naquela época. E para ser sincero, até depois da minha adolescência eu não entendia essa tara que a galera tem por Mario, né, dessa sim, devoção, é o personagem mais icônico, não é à toa. E eu não entendia muito isso. E, cara, quando eu peguei o Wii, eu comecei a falar, bom, eu vou pegar um Wii, porque eu quero ver o que tem de jogos, tal, ver o que tem. Nem foi tanto focado na questão do Mario. Mas aí eu falei, pô, tô com o Wii, né, cara, não jogaram Mario ali. E cara, joguei o Super Mario Wii, se eu não me engano, que tem no Wii, é isso mesmo?
É o Galaxy, você fala?
Não, é o 2D.
Ele tá
o Super Mario Bros.
Não, é o Wii. Exatamente, ele deu abertura, o Wii ele lançou paralelo ao DS, né, uma série chamada New, que eu sou apaixonado, por sinal.
Também.
É, do New Super Mario Bros, que foi lançado pro Wii e pro DS. Depois ele veio pro 3DS, o Wii, alô Wii, já fica de olho aí, é o Wilde. E já fica de olho porque do 3DS. E lançou também pro Wii U, né, o New Mario Bros U, e depois foi relançado pro Switch na versão Deluxe.
E, cara, assim, eu falei, eu quero pegar um Mario 2D, sabe? Fui lá, lista dos 10 jogos, dos melhores jogos do Nintendo Wii. Eu falei, bom, vamos lá, vamos tentar, vamos experimentar isso daí. E, cara, achei muito legal, visual muito bonito, ele é muito convidativo. Até minha esposa, que não joga videogame, quis pegar pra jogar. Mario tem essa magia mesmo. E aí, assim, joguei muita coisa, né? Nintendo Mario Galaxy 1, que eu achei fantástico, cara. O Mario Galaxy 2 também, maravilha, excepcional, cara. Uma trilha sonora absurda. Uma arte, assim, muito, muito boa. E também eu terminei o Donkey Kong também, né? É o Donkey Kong Returns, se não me engano, né? Do Wii.
Exatamente, do Wii.
E, cara, assim, a hora que eu joguei aquilo aí, já pulei pra um Kirby. E eu falei, puta, eu preciso jogar mais disso aqui. Tô achando muito legal esses Mario, porra. E essas franquias icônicas. E aí eu falei, caralho, meu. Eu falei, porra, esse Donkey Kong, eu tô ligado que tem no 3DS também, a versão, né? Puta, e se eu pegasse no 3DS?
Exatamente.
Não, sai de retro, Satanás!
É, você tá ligado que tem a continuação desse Donkey Kong no Switch, né? Mas beleza.
E aí, cara, assim, eu comecei a amadurecer essa ideia, pensar, mas ao mesmo tempo, o 3DS, ele tem esse aspecto curioso, é um console que tem mais de 7 anos, mas ele é um console que, por exemplo, ele hoje vale mais, por exemplo, do que um Xbox 360, né? Se você for pegar o que oferece, o port dos jogos, né, e tudo mais. E então eu ficava, puto, eu vou investir um dinheiro. E acabou pintando um aqui na minha cidade, na caixa, com manual, né, bem conservado, tela perfeita, né, funcionando bem, né, e o cara fez por 450, eu falei, bicho, eu vou abraçar isso. Na verdade, eu nem ia comprar, a culpada é minha esposa, na verdade, dessa história, porque eu tava falando, putz, eu tô vendo isso aqui, por que você não compra, pô? É seu hobby, você gosta, porque eu vou ter muito jogo, né, muito videogame. Eu falei, pega, você quer jogar?
Apoiado.
Vai lá, pega pra você ficar passando vontade à toa, tal, se tem o dinheiro pra comprar, fala, putz, então tá, vai. E mandei uma mensagem pro cara no LX, fui lá e acabei comprando. Assim, eu joguei muito pouco, porque na verdade eu comprei hoje de manhã, eu joguei um pouco agora à noite, né? Mas, cara, já coloquei o New Super Mario, né, pra jogar nele. Cara, sensacional, assim.
E você, Will?
Pode falar, Pedro, pode falar.
Não, e você, assim, cara, daria pra gente falar falar aqui dos jogos, né? Eu e o TLX juntos falando dos jogos que você precisa jogar, um podcast de 8 horas. Mas com eu certeza. Vou te falar, em termos. Vamos falar de Mario, já que você tá falando do Mario. Por exemplo, o 3DS, ele tem, pra mim, um dos melhores Marios que eu já joguei em toda a minha vida. E foi o Mario que me fez comprar o 3DS, que é o Mario 3D Land.
3D Land,
que é uma coisa absurdamente bacana. E foi ele que originou o Mario 3D World. Ele é todo em 3D. E quando você joga.
Na minha opinião, é o melhor emprego do 3D no 3DS, cara. Até hoje.
Sem dúvida alguma, até hoje.
E, cara, assim, o que eu posso falar assim, do videogame, do pouco que eu usei, estranhamente, algumas impressões que eu sempre tive, assim, cara, como que eu falo? Eu já sabia disso com relação à questão do Vita, e eu parei de comentar esse tipo de coisa com o 3DS há muito tempo. Porque eu falei, eu não tenho console. E o Vita, o Pedro sabe, o TLX também, que tem gente que fala coisas sobre o Vita sem ter nunca posto a mão no console. E assim, não tô falando de pessoa, usuário comum. Eu tô falando de mídia especializada. Gente que fala groselha sem saber nada, nada, nada. Sem ter posto a mão no negócio, fica replicando.
É o que mais tem.
É uma informação errônea. Quando é uma pessoa, isso pode, no máximo, talvez prejudicar ela, né? Ou uma ou duas pessoas no entorno que leve o que aquela pessoa fala em consideração. Quando é mídia especializada, isso é pior ainda. Então, eu, quando eu tive esse impacto com o Vita, com o tempo, eu parei de falar, eu pelo menos tenho tentado evitar, de falar sobre coisas que eu não possuí, porque é muito diferente, cara. A ideia que eu tinha do Vita era completamente diferente quando eu peguei, sabe? E no caso, o 3DS, pelo esse pouco período que eu joguei ali, cara, é exatamente muita coisa que eu imaginava, não é como eu imaginava. Primeiro, eu imaginava que as duas telas iam me atrapalhar. Não me pergunte por quê, mas eu achava que eu ia ficar desconcentrado, olhando pra tela de baixo.
É muito comum.
E tal. Cara, não acontece isso. Acontece quando tem interação, tipo, no New Super Mario Bros, você pega, vamos supor, um item tem repetido, ele desce pro teu pra telinha de baixo, né? Vamos supor, você pegou duas daquelas folhinhas lá que você voa, né? O castorzinho, não sei qual o nome daquela roupinha.
Tanuki.
É, e desce pra tela de baixo. Aí você presta atenção, mas fora isso, você usa pra consultar, tipo, o progresso na fase, mas você não fica prestando atenção. Ali aquela tela principal tá chamando atenção, você vai jogando. E outra coisa, que ergonomia fodida, cara. Eu achava que aquilo era um trambolho na mão. Ele é excepcionalmente assim, ergonômico, cara. Você segura na mão, a inclinação da tela é perfeita, você adapta ali, né? De acordo com se tá mais deitado, recolhe um pouco mais. Se você tá mais sentado, você abre ela um pouco mais. Cara, sensacional. E assim, pra minha surpresa, até o efeito do 3D, que era uma coisa que eu testei muito tempo atrás, eu não lembro se foi até na casa do Gui, eu não lembro muito bem. E eu fiquei com aquela coisa de, o 3D é uma coisa que incomoda. Cara, eu usei um pouco e eu achei super legal, assim, não me cansou as vistas. Eu não sou uma pessoa que tem. Me incomoda um pouco o 3D de óculos, né, e tal, no cinema.
Uhum.
Eu assisto normal, mas não é uma coisa que eu acho o máximo. Mas se o filme tá em 3D, eu assisto. E.
Eu acho que.
Manda ver, Pedro.
Eu acho que a Nintendo, ela acertou muito bem quando ela foi fazer o 3D, porque ela não tentou fazer o 3D externo, né? Aquele 3D que vai na sua direção do filme, né? Do Avatar aí que a gente vê. Ela fez um 3D com efeito de profundidade, né? É como se você estivesse olhando uma caixa de sapato pra dentro. Você vê o jogo lá pra dentro.
Exato.
E tem jogos que utilizam isso muito bem. Assim, o Mario 3D Land, que você vai jogar em breve, ele é um jogo que ele é em 3D. Então, assim, quando você usa o 3D, a sensação é que aquilo é só uma portinha para um mundo que tá atrás do 3DS, sabe? Porque você vê lá embaixo, como se estivesse lá longe, embaçado, sabe? Um lugar e aquilo ali é só uma janela para esse mundo, sabe? É uma experiência super bacana.
Cara, assim, a impressão que eu tive, assim, é a melhor possível, cara. Me surpreendeu positivamente, porque as questões que eu tinha, tanto que eu falei, eu adotei uma técnica parecida com o que aconteceu quando eu comprei o Vita, né? Eu vou tentar pegar um 3DS XL, que era uma coisa que me importava muito, porque eu tô já familiarizado com a tela do Vita, que é 5 polegadas, eu não queria pegar nada muito menor, e o XL tá quase ali, assim, né? E falei, pô, quero pegar uma coisa igual, um tamanho confortável, para não sentir essa diferença e eles acabarem encostando ou desfazendo do console. Então eu queria um 3DS, pelo menos XL, né? E não me importava de ser o Neo e tal, até porque o Pedro tinha comentado que é um outro jogo só que funciona. Então não era uma coisa vital para mim, né? Mas a tela eu achava que era importante. Eu tentei negociar no menor valor que eu conseguisse, para justamente, se eu não gostasse dele, né? Se eu não me adaptasse, que eu poderia me desfazer, mas assim, eu já tô vendo que vai virar um xodózinho aqui da coleção. E até a minha esposa, sim, que não joga videogame por nada no mundo, a hora que chegou, né, que eu cheguei em casa na hora do almoço, ela pegou e deu uma olhadinha, já sabia, deu uma jogada, ah, isso eu vou querer jogar um pouco também, então...
Que legal!
Achei bem legal, aquela coisa simpática do Mario, né, cara, que o Mario tem. E, assim, vou discorrer bastante aí nos próximos Let's Play sobre o console, mas, assim, é um console que segurou bem, assim, pelo menos o que eu tô vendo ali de jogo nele, tá bem bacana, tá bem interessante mesmo, assim, cara. É um console que, aparentemente, envelheceu bem, já são 8 anos quase aí, né, mas tá, tá firme.
É, Pedro, conseguimos conquistar mais um coraçãozinho.
Graças a Deus, é, a gente tá aos poucos, né, tipo o War, né? A gente vai espalhando os exércitos, daqui a pouco é questão de tempo.
Conquista o território.
Mas assim, uma coisa que eu acho que é muito legal do 3DS, cara, que é, infelizmente se perdeu pro Switch. Uma das coisas é a tela, né, porque o Wii U ele faz o papel de duas telas do 3DS, então tem jogos, por exemplo, Resident Evil Revelations, você joga na tela o jogo e no seu gamepad do Wii U você tem o mapa, né, isso é a mesma coisa, quando você for jogar o 3DS, existe o Revelations pro 3DS. Tem o mapa na tela de baixo, o jogo na tela de cima. Então isso no Switch se perdeu porque é uma tela ou outra. E a segunda coisa que eu não entendi porque a Nintendo não deu sequência é o Street Pass, que é um sistema onde você tem um código, quando você der o meu código para você, a gente vira amigo, né? Mas independente disso, quando você anda na rua com o seu 3DS, o teu avatar pode encontrar outras pessoas que passem perto de você. Ele tem um sensor, e esse sensor, ele independe de estar online. Ele mesmo offline, esse sensor. E aí os avatares se conhecem e eles funcionam em minigames para você depois. E é muito legal que toda BGS eu levo o meu 3DS, que tem a minha conta principal, e quando eu chego em casa e abro o 3DS, tem 40 amiguinhos novos, assim, pessoas que passaram por mim, que eu não sei quem é, que não falaram comigo, mas que os avatares se conheceram. Isso é muito legal, e isso se perdeu no Switch.
É bem interessante. Eu acho que agora com essa versão portátil, talvez eles até possam retomar isso daí, porque já tá mais focado mesmo nessa questão do portátil, como portátil mesmo. E assim, só para finalizar, só a título de comentar mesmo, também peguei o Uncharted 4 e o The Last of Us, né, cara? O Uncharted 4 eu tive no lançamento, mas eu tenho a coleção inteira, né? Maravilha. Até tinha os de Play 3, mas eu acabei me desfazendo, conversando com o Pedro, falei, cara, acho que é bobagem, né, guardar as versões de Play 3, sendo que eu, assim, posso jogar, já tenho a de Play 4, né? Sim, então eu acabei me desfazendo dos que eu tinha de Play 3, e tava faltando pra mim o 4, o, como chama aí, o último agora aí, que é com a Nadine?
Lost Legacy. Esse eu não tenho.
Eu joguei ele, maravilhoso. Mas eu não acabei não guardando aqui comigo, não sei se eu vou incluir, até porque não é bem canônico, assim, né, mas fiz questão de recomprar, porque é um jogo que eu quero rejogar, né, o Uncharted 4, é um puta exclusivo, um jogo muito bom, muito legal, e dá uma conclusão muito boa pro Nathan Drake, e também o The Last of Us, né, cara, que é um puta de um clássico, eu só joguei ele em 2013, quando ele saiu no Play 3, e joguei a DLC no Play 4, que acho que até deu na PSN Plus, alguma coisa assim, que é um trechinho da história da Ellie lá, né, e a menina lá.
Eu não sei se deram na Plus, mas eu sei que a versão do PS4 é completa, e eu joguei a Left Behind justamente nela.
Ah, eu joguei pelo Play 4, não sei se foi compra ou se foi PSN Plus, cara, sinceramente, mas eu sei que eu joguei ele. E agora peguei, é legal como o Ted falou que vem a DLC, e eu queria jogar ela no Play 4, agora ainda mais que vai sair ano que vem, né, e tal. E, pô, por R$29 cada jogo, cara, tem como não comprar o jogo que você quer, assim, é muito barata. É preço de jogo de Play 3 usado, quase. Então, acabei readquirindo. Mas, enfim, foi isso daí, vou trazer mais nos próximos podcasts. E agora o senhor TLX aí, o homem das aquisições, não ia comprar, mas comprei o que o senhor fala?
Isso.
É, vamos lá. Cara, eu já comecei falando aqui a Nintendo nada, né? Então vamos voltar aí para os 8-bits. E na mesma promoção que o Pedro aproveitou aí para comprar esse magnífico portátil Master System, eu comprei o NES Classic Edition, cara.
Olha aí, grande lenda.
Grande lenda, e é assim, foi muito bacana para mim, porque foi um console que quando eu vi, foi lá em 2006, 2016 ele foi lançado,
louco,
né, originalmente.
De volta para o futuro?
É, né? Lá em 2016 ele foi lançado. E, cara, eu nunca tive um Nintendinho. Eu nunca joguei um Nintendinho, o original. Eu só jogava Turbo Gamer. Só. Foi o contato que eu tive com esse videogame foi através dos Famiclones, né? E, cara, nunca tinha jogado. Aí, quando saiu aqui no Brasil, se não me engano, nos Estados Unidos, ele saiu por $79. E no Brasil foi aquela bagatela de $999, né? E eu falei, cara, não dá, não rola. Não gosto do Nintendinho a este ponto pra comprar. Eu falei, deixa quieto. Aí, posteriormente, eles anunciaram, acho que em 2017, anunciaram o Super NES, né? Que eu caí na Byte, né? Comprei, paguei.
Baitário e o Inteligência caiu no bait.
Fui baitado.
Acontece.
Fui baitado, mas não me arrependo, tenho ele aqui. É, foi o que deu início à minha coleção de consoles minis, né? Consegui recentemente também um PlayStation Classic Edition, né? Através de uma troca. E agora, cara, eu tive a felicidade de aproveitar essa promoção que dos R$ 999 aí que ele custou, né, na época, estava custando, ele já tinha tido uma queda de preço, já consegui achar ele por uns R$ 500 aí no mercado atacadista aí, nas grandes magazines. Cara, eu paguei R$ 299, cara. Então, eu falei, pô, é uma aquisição pra minha coleção. É, e eu já tinha vendido alguns games no Mercado Livre, fiquei com aquele dinheiro lá, falei, cara, vou pagar, que já era. E, mano, um super preço, eu falei, nossa, eu quero pra minha coleção. E, amigos, quando ele chegou, sabe, foi aquela paixão, né? Porque a gente já tinha comentado, o Pedro até ressaltou isso no comecinho do podcast, cara. Você pode ter, eu posso emular pelo meu PSP, eu posso emular pelo Vita, posso emular pelo meu celular,
tá,
pelo onde eu
PlayStation Classic também, né, TLX?
Sim, tô com PlayStation Classic também.
Aquele Auto Bling, ele permite, né, que você emule o RetroArch lá, que tem a forma...
Sim, cara. Até cara, emula... Exatamente, eu tava vendo um vídeo essa semana sobre a emulação dele de Dreamcast, e é super fácil fazer o esquema com Auto Bling, né? E assim, eu posso ter um Raspberry? Posso, cara, mas é o que o Pedro já falou aqui, o Wilde também já ressaltou também. Cara, você ter a parada original, a parada de colecionador, eu que tenho essa parada de games, sabe? Games significam muito pra mim. Cara, de poder ter agora a miniatura da parada e eu tenho uma coleção, da parte da coleção, que agora são os consoles mini, né? Que eu tô de olho também no Mega Drive, que já fiquem sabendo. E, cara, foi muito maneiro, cara. E a caixinha é um charme, sabe? Você abre a parada. Eu mandei a foto pra vocês. Eu tava muito feliz quando ele chegou. E vamos lá. Eu joguei ele quando ele chegou. Não joguei todos os jogos ainda, confesso, não tive esse tempo todo. Mas eu joguei algumas coisas. Jogos que eu jogava na infância mesmo, né? No Turbo Game. Mas eu vou falar a lista. Ele tem 30 games, né, inclusos, né? Ele tem o Balloon Fight, o Bubble, Castlevania, tem o Castlevania 2, Donkey Kong Jr., Double Dragon 2, Dr. Mario, Excitebike, Final Fantasy, Galaga, Ghosts and Goblins, Gradius, Ice Climber, Kid Icarus, Kirby's Adventures, Mario Bros., Mega Man 2, Metroid, Ninja Gaiden, Pac-Man, Punch-Out, Star Tropics, Super C, que é o Contra, né? Super Mario Bros. 1, 2 e 3, Tecmo Brawl, The Legend of Zelda e o Zelda 2. Então, são esses 30
bela
jogos.
Bela,
cara,
seleção.
Uma seleção incrível. Ao contrário da seleção do Super NES, né? Que eu fiz o destravamento do Super NES pra colocar algumas runs. Esse aqui, eu acho que faltam... Eu acho que dois jogos que eu colocaria aqui nessa seleção, talvez eu faça isso posteriormente, mas não sei, que seria o Little Nemo, que eu acho bem legal, o Little Nemo, não sei se vocês já jogaram, que é até baseado num quadrinho, cara, bem antigo, coloco até o link do joguinho no post desse podcast pra vocês poderem ver também, e, cara, e colocaria o River City Ransom, cara, eu acho que faltou aqui, porque é um joguinho bem legal e bem... Eu não sei se a versão japonesa tem, mas é um jogo bem... bem característico daquela época dos 8-bit, cara. E me diverti bastante, eu joguei muito Ninja Gaiden, cara. O primeiro jogo que eu coloquei pra rodar foi o Ninja Gaiden. E, meu, que inferno, aquele jogo difícil do inferno.
Agora, uma pergunta, o TLX, assim...
Sim.
Eu ouvi dizer que o cabo dele, ele é mais curto do que o cabo do Super Nintendo Classic.
Isso.
E só vem um controle, né? Não vem dois.
Isso.
Né?
Esses são os pontos negativos que eu separei aqui pra comentar. É, os dois pontos negativos, assim, que me incomodaram um pouco é justamente esse, o controle, só vem um, diferente do SNES Classic Edition, que vem com dois controles, e o cabo desse um controle é muito pequeno, cara, você precisa estar colado praticamente do console para poder jogar. Eu tenho essa possibilidade, mas eu já estou pesquisando alguns adaptadores aí no mercado chinês, né, que tem a possibilidade de você jogar até com o próprio controle do PS4, e já serve até pro Super NES, mas isso eu vou fazer posteriormente. Mas o que me agradou, isso me desagradou, né, essas duas questões, pela questão da originalidade, de só vir um controle, eu acho que eles bobearam, até porque eles colocaram jogos aqui, dois personagens, dois jogadores, né, o próprio Balloon Fight, se eu não me engano, ele é dois jogadores, o Contra também, o Super C.
Eu tiro uma dúvida que eu fiquei vendo o NES Mini, a entrada do controle, ela é proprietária ou é USB?
Ela é proprietária, ela é daquele controle do Wii.
Ah, tá.
Sabe, caraca, o encaixe do Nunchuck?
Sim. E o Super NES também, não? O SNES Mini?
Sim, o SNES Mini legal. Também.
Porra, não, puta aí sacada, 10 mesmo. Puta solução.
Como
legal.
Eu já tenho o do NES, não foi um problema até pra jogar em duas pessoas, porque eu tenho os do NES, né? Então eles funcionam, né? Eles são compatíveis. Então, pra mim, valeu a pena, né? Mas, assim, só vir um no pacote me incomodou, né? E também essa questão do fio. Mas, em contrapartida, cara, tem a questão da originalidade do console, ele tem um acabamento muito bom, cara, é muito bonito. Eu posteriormente vi alguns vídeos de comparação com o console original, ele é muito bem feitinho, cara. É, a lista, né, novamente, de jogos tá muito bacana. Ele tem os recursos, o que o Pedro já havia comentado, né, que o Master, né, o portátil do Master System não tem, e esse tem. Ele tem o recurso de save state, onde você pode dar o reset no console e vai aparecer um balãozinho para você poder fazer o save state daquele jogo. Ou você pode também tem a opção de alguns jogos, se não me engano, eu acho que só um jogo que tenha o save normal, que é esse Star Tropics, que é o tipo de uma pegadinha de um RPG, né? E, cara, valeu, eu tô super contente, cara. Super contente mesmo com essa aquisição.
Ele é muito bonito, caprichoso. E tem uma frase de um amigo meu. Como eu falei, eu tenho um grupo de grandes amigos que acompanham, vários deles já são ouvintes nossos aqui. Inclusive, um abraço aí pra galera aí.
Opa!
Que dá um apoio danado aí, participando sempre, dando sugestão. E uma coisa que meu amigo fala, que é um pouco o que o Wilde tava falando, da questão de ser um produto original. Do momento, independente de ser uma versão mini, independente de não dar a opção de cartuchos e os jogos estarem na memória, você pode dizer que tem um NES, porque ele
Sim,
é um NES.
Certeza.
Ele só é uma versão mini e ele tem jogos na memória, mas ele é um NES, porque ele é um produto da Nintendo, né? Então você passa a ter, de fato, uma versão dele, do console original, assim como teve o Super Nintendo e o Super Nintendo Baby depois, não foi? Aquele
sim, sim.
Eu ainda acho ele muito esquisito, porque a minha infância foi com quadradão, né?
O meu quadradão tá aqui, firme e forte aqui também.
Olha aí.
Né? Mas assim, o que é legal é que, assim, eu não sei como é que funciona no Mini NES, mas o SNES Mini, ele tem um acessório, não sei se o TLX chegou a ver isso, que é uma entrada de cartucho, uma basezinha fora, externa, que você compra, e você conecta o cabo ao SNES Mini por USB, e ele lê o cartucho por ali. Na verdade, se eu não me engano...
tá de brincadeira!
Sim, é um acessório que a galera fez pra ele. Se eu não me engano, o que ele faz é mais ou menos igual o Retron 5, nesse caso. Ele ripa a ROM pra dentro do teu console, entendeu? Não roda em tempo real, porque até isso tem que ser aquele pra rodar em tempo real tem que ser o FPBGA, se eu não me engano. Que é aquele circuito misto que tem, igual saiu agora o... Ah, caramba, saiu agora um Mega Drive que ele emula 100% console, o tempo dos logos.
Ah, eu sei, eu sei. Ah, eu esqueci o nome da marca também, mas eu sei.
Ele lançou o Super Nintendo também tem o Nintendo, né? E não é aquilo, porque o seu hardware não foi feito pra isso. Mas, se eu não me engano, é isso. Você coloca o cartucho ali, ele ripa a ROM pro teu Super Nintendo Mini.
Nossa, eu não sabia.
É, uma coisa interessante. Tem muita coisa. Depois dá uma olhada que eu vi vários acessórios, umas coisas bem interessantes, outras menos, né? Mas é bem legal.
É, o que eu sei que o pessoal tá usando muito, até um amigo meu me deu essa dica, né? Eu comprei pra jogar no Switch, na verdade, eu tinha o Pro Controller, né? Mas por causa das crianças, eu achei melhor, ao invés de ficar tirando o Joy-Con, poder botar ele no dock do Joy-Con, e um usa o Pro Controller, o outro, eu comprei aqueles controles do 8-bit, do, sabe qual é aquele? É retrô.
Então, é o adaptador que eu quero pegar dessa 8-bit.
Exatamente. E esse, no site da 8-bit, ele vende o adaptador pro NES Mini e pro Super NES Mini. Você bota e ali e usa esse controle.
Então, tem um adaptador que serve pro PS Classic também, e funciona pra Switch, pra PlayStation 4, eu tô atrás desse.
Ó, só pra confirmar pra vocês só.
É o Super NT, né?
Tem o Mega SG, o Super NT e o NT Mini, que eu conheço, né, deles.
Qual que é o nome da empresa mesmo, cara? Eu esqueci o nome da empresa.
Analog. E o sistema que eu tava falando é FPGA, que é esse circuito que os caras montam pra emular, né, realmente, como aquele hardware se comportaria numa placa, claro, diferente.
É até melhor, né, porque ele tem uma saída HDMI, né, cara? Eu vi alguns vídeos dele na época.
É uma coisa mais purista pra galera. Tem N configurações, compatibilidade, assim, absurda até. Se eu não me engano, a versão do Mega Drive que eles fizeram, né? Ele tem a possibilidade de você colocar adaptador pra... Vai ter, né? Se eles estão trabalhando. Sim. A possibilidade de você colocar adaptador de Master System. Então, assim, é uma coisa...
Eu achei
coisa...
que ele já era até compatível com o 32X, cara. Aí tem...
Eu não sei se eles iam fazer uma atualização, né? Pra suportar o 32X, mas eu acho que ele já suportava o adaptador do Master System, que até eles vendiam, podia ser vendido junto com ele e tal.
Ah, entendi.
Muito legal.
É show de bola, galera. Então foi essa aquisição que eu fiz. Eu espero conseguir um tempinho pra poder fazer um unboxing legalzinho pra mostrar os itens aqui pra galera também. E Mega Drive Mini, Nintendo 64 Mini, que tá pra sair também, me aguarde.
É, o Nintendo 64 Mini, às vezes eu torço pra não sair, porque vai ser impossível eu não pegar
não
esse comprar. Aparelho.
Eu também.
Vai ser um inferno. Eu imaginando o Smash Bros, o Mario Party, os jogos que eu joguei tanto no 64, James Bond, entendeu? Apesar de estar meio sofrível, né, o 007 hoje, mas vale pela nostalgia.
Legal.
Maravilha. Então, bora partir para os comentários da semana aqui. Vamos lá.
Solta a vinheta!
Bom, galera, vamos começar aqui pela leitura. Temos um novo... É uma nova testemunha, né? Que a gente não tem ouvido.
Palmas, eu tô curioso, Sérgio.
Aqui quem escreveu pra gente é o Renato, aqui no e-mail como Banana RJ, né?
E ele começa. O e-mail dele é Banana? Banana RJ.
O e-mail dele não é isso, não, mas o nome que aparece no e-mail aparece como Banana RJ.
Meu Deus do céu. Cara, se o seu apelido, se o seu sobrenome é Banana, meus parabéns, cara. É maravilhoso.
E é o Renato aqui. Ele escreve pra gente aqui: oi, pessoal do Runcast, meu nome é Renato, moro no Rio de Janeiro, escuto vocês há bastante tempo. Mas é meu primeiro contato por e-mail. Muito obrigado, que seja o primeiro de muitos.
De muitos.
Tenho 22 anos e adoro games também, principalmente FPS e jogos de mundo aberto. Estou gostando muito dos casts e da forma como vocês estão fazendo. Muito obrigado.
Opa!
Vocês parecem sempre bem empolgados e animados para falar dos games que estão jogando. Na verdade, a gente toma Red Bull antes de começar as gravações, tá?
Mas... Exato.
geralmente eu janto durante o podcast, então...
Isso. E eu fico com o dedo na tomada aqui o tempo todo para...
Ele coloca aqui também: fechei todos os jogos do Gears of War e acho o melhor o terceiro. É, eu acho também que é, cara, dos que eu joguei também. Né? O 4 é muito bom, mas o terceiro é muito legal mesmo. Ele tem um clima mais de urgência, né, de conclusão. Queria muito um Gears de mundo mais aberto, com side quests, decisões que poderia tomar o fim do ao fim do jogo, quem sabe com fins diferentes. Queria também jogar Days Gone, mas acabei trocando o PS4 por um Xbox One e vou ter de esperar mais um pouquinho. É, cara, é um bom jogo, espero que você jogue. A ideia do um Gears é interessante mesmo. Mas vocês estão de parabéns. O clima entre vocês é muito bacana e as visões são bem diferentes. Acho isso bom pro cast. Vocês pretendem fazer um cast sobre um jogo só, falando mais dele? Cara, com certeza sim. Nós fizemos uma ideia, acho que você fez bem até de nos lembrar, porque a gente tem essa ideia de fazer um podcast temático. Tem vários jogos que nós três terminamos. Tem que ser um jogo que nós três tenhamos terminado. Sim. Mas... É uma boa ideia. Vamos discutir isso pra trazer o mais breve possível.
Ih, meu brother, logo logo o Wild vai pegar o Switch aí e vai ter jogo direto.
Vai. 3DS agora já vai abrir um leque enorme.
Sai de retro, rapaz. Satanás.
Desdenha, vai desdenhando.
E o cara, e o Renato conclui aqui pra gente falando, né? Bom, parabéns e sucesso pra vocês. Muito obrigado mesmo.
Obrigado.
Opa, obrigadão, meu querido.
Bacana.
Sinta-se à vontade pra voltar a escrever mais vezes aqui pra gente, que a gente não vai achar ruim, não. Muito pelo contrário.
Muito legal.
E aqui partindo também para a leitura dos comentários também no nosso blog também, né? Para quem quiser mandar por lá, né? playroomgames.wordpress.com. O nosso residente commenter aqui, Fabrício Carim, ele comenta aqui: finalmente completei Bloodstained, fiz todas as conquistas, não joguei nenhum outro jogo por 4 semanas. Caralho,
eita,
velho.
Eita, cacete.
Nem Destiny ou Dead or Alive. Quem conhece Fabrício sabe que essa porra curte esses dois, hein? Agora comecei a programar jogos. Comprei um programa chamado Pico 8. É um kit de desenvolvimento e emulador para um console de 8 bits fictício. A intenção é tentar fazer um jogo com limitações similares com o Nintendinho. Dê uma olhada no tipo de jogo feito com ele. Achei bem legal, cara. Assim,
eu já vi, cara. O pessoal lá do curso que eu tô fazendo, eles já comentaram sobre esse Pico 8.
Muito interessante. Pô, valeu, Fabrício. Obrigado aí por compartilhar mais uma semana, tá aí com a gente no grupo de testemunhas.
Galera, só deixar um recadinho em relação à leitura de comentários. As gravações dos nossos programas, elas costumam acontecer nas quintas-feiras, às 9 horas. Ou a edição do cast, ela rola até o domingo e a gente lança eles geralmente na segunda-feira. Então, tentem comentar, se vocês quiserem que o comentário de vocês sejam lidos no próximo cast, tentem comentar até tipo quarta-feira, assim, que aí a gente já consegue ver o que vocês colocaram no site pra gente já fazer no próximo podcast a leitura.
Isso é legal, isso é importante, porque a gente gosta muito das opiniões de vocês. Somos todos gamers, temos diferentes experiências. E a gente quer ler o máximo de comentários possíveis, seja vindo do blog, seja vindo por e-mail, né? Então fiquem à vontade, mandem.
As próprias redes sociais, né?
Exatamente.
E é bem bacana, porque a gente troca figurinha com vocês, a gente recebe muita dica de jogo aqui. Agora mesmo eu tô pra pegar o Sword Art Online.
Switch?
Não, o Sword Art Online. Eu esqueci agora até o nome aqui agora, você me desconcentrou.
Fatal Bullet
aqui pra jogar com o Vic, que o nosso amigo Fabrício Carim recomendou bastante. E já aproveitando, vou ler o comentário do nosso amigo Guido Lozinho.
Opa, grande Gui!
Ele começa: fala, rapaziada. Cara, Gears of War é só amor. S2, concordo contigo. Podem falar o que for. Que é de tirinho, esconde na mureta, põe o topete pra fora, tirinho e tal, mas é bom demais.
Geralmente ele que fala isso, né?
É de longe um dos únicos exclusivos da Microsoft que me balança e me faz pegar no lançamento. A sorte que agora tem no PC. Em relação à dificuldade, o Gears of War, no difícil, zerei ele 3 vezes. Caralho, uma delas no hard. E cara, vou te falar, o negócio é bizarro. Claro que eu finalizei no hard apenas no PC, porque no controle minha mirinha é bem amadora. Tem uma parte lá que você tromba com o Brumac num espaço meio apertado e, nossa, é pra dar um rage fácil. Aí ele fala aqui: TLX, te espero no Gears 5 no PC, hein?
Opa, é nóis!
Porque a jogabilidade do Gears no mouse e teclado é top demais.
Cara, eu já baixei o pré-teste já tá baixado aqui, porque eu assinei em outro podcast eu comento que eu fiz a assinatura lá do Ultimate Pass, né? Mas já tá, acho que vou liberar agora, esse final de semana, pra jogar, e eu tô doido pra jogar.
E aí ele, deixa eu voltar aqui, é top demais, bem melhor do que no joystick. Wild, muito obrigado por me alertar do Days Gone. Só de falar o nome do Red Rivotril Redemption, Red Led Redemption, já me fez dormir ouvindo esse nome. Puta que pariu, que jogo podre, mano. Eu não iniciei ainda o Days Gone, porque todo dia que eu ligo no PS4, ele tem uma atualização. Incrível! É longe pra mim o game que mais devia atualizar no curto espaço de tempo. Cheirinho de bilada. Amigo, impossível a moto não quebrar, porque a jogabilidade que tem a moto é horrível, é toda porca. Parece que o pneu é feito de sabonete. Quem fez a mecânica da moto deve ser um cara frustrado na vida. Ele sonhou ser um Valentino Rossi, mas não passou de um cara X com uma porvinha. Comentário aqui, ilustre do Gui aqui. Tentei traduzir a interpretação, legal, trazer legal a interpretação do Gui pro texto dele.
Todo o regionalismo do Gui.
Todo o regionalismo aqui, cara. Todo o carisma aqui dele. Enfim. Pô, valeu, Gui. Comenta mais. Muito bom ver seus comentários.
Muito bom.
Também.
Que legal.
Sensacional.
É isso aí, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Despeçam-se.
Isso aí, minha galera. Continuem comentando aí, compartilhando com a gente, curtindo nossas fotinhas lá nas redes sociais. Pedro tem compartilhado a coleção dele. Em breve eu consigo fazer a minha também lá, colocar algumas coisas pra vocês. Vamos bater um papo, galera. Quem quiser jogar com a gente também, tem as nossas tags lá na parte do Quem Somos. Grande abraço e até a próxima semana. Tchau!
Valeu, galera. Aqui é Pedro. Um grande abraço pra todos vocês. Estou no Instagram e no Twitter também, @PedroDerble. E muito obrigado por mais esse dia de audiência. Nos vemos na próxima vez com mais joguinhos.
Aquele abraço, galera. Não deixem de comentar sempre que possível. playroomgames.wordpress.com. Até a próxima. Fui.
Vem, Switch!